O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Viva! Está começando mais um programa Deixa Que Eu Conto. Quero ver todo mundo aqui pertinho para ouvir e brincar com a gente. Eu sou o Leandro Medina.
E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
Hoje a gente vai contar uma história incrível que os povos da etnia Maraguá contam, de como surgiu o peixe-boi. Vamos conhecer também alguns dos rituais indígenas que acontecem aqui na Amazônia. Vamos brincar de fazer um colar e ainda tem o arapapá, o passarinho mais curioso da floresta. Vem que a história já está chegando!
Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Mas antes, é preciso preparar e aquecer o nosso coração, onde a história vai ficar guardada. Juntem as mãos limpinhas e esfreguem. Esfreguem, esfreguem até ficarem bem quentinhas. E depois é só colocar as duas mãos em cima do coração e respirar. Ai, pronto. Pode vir, história.
A história que vamos contar hoje veio dos povos indígenas Maraguá, que moram na beira do rio Abacaxis, no estado do Amazonas. Eles acreditam que tudo que existe no universo foi criado por um deus, chamado Monang, que esse deus teria um filho de nome Wassiri, que teria poderes especiais e que morava tanto na terra quanto no céu. Eles também acreditam no deus do mal, chamado Anyanga, que causava medo nas pessoas e nos animais da floresta. Na aldeia Maraguá, tem uma casa de reza que eles chamam de Mirixauaruca, que é onde os índios se reúnem para cantar, cuidar dos doentes e tomar as decisões mais importantes. É lá também que as crianças costumavam ouvir as histórias fantásticas que o pajé contava, sobre como tinha surgido as aldeias, os bichos, as plantas, os rios. Não tinha quem não gostasse. Histórias como essa que nós vamos contar agora.
Diz a lenda que há muitos anos atrás, no tempo em que os bichos falavam e viviam que nem os humanos, havia uma grande guerra entre os índios que moravam na terra e os peixes, moradores da água. Não se sabe como isso começou. Mas sempre havia muita confusão quando os dois se encontravam. O grande deus Monang já não sabia o que fazer para acabar com essa briga. Por isso, chamou seu filho para que subisse até o céu. Monang queria ouvir conselhos de Wassiri, que morava na terra e certamente saberia ajudar. Wassiri, muito concentrado, disse ao pai que ele deveria descer até o fundo do rio e conversar com Guaporé, o chefe dos peixes, filho do pirarucu, o maior peixe da Amazônia.
Assim ele fez. Mergulhou no rio e procurou Guaporé, que estava descansando bem lá no fundo. O chefe dos peixes ficou surpreso por ver o deus Monang por ali e prestou bastante atenção no que ele lhe disse. Eu quero que tu te transformes em gente e vá na aldeia dos índios Maraguá. Amanhã, a índia Panambi, filha do cacique Tabaguá, vai se casar e vai escolher o seu marido. Quero que ela te escolhas e case contigo. Só assim podemos acabar com essa guerra. Quando amanheceu, Guaporé nadou até a beira do rio e pulou para a terra, sem que ninguém visse, e se transformou num índio. A aldeia já estava cheia de gente, para lá e para cá. As índias todas perfumadas com cheiro de ervas e enfeitadas com colares de sementes. Já os índios estavam com os corpos todos pintados.
Panambi iria escolher seu marido num ritual que aconteceria dentro da casa de reza. Todas as índias da aldeia passavam por esse ritual de escolher o próprio marido e tinha chegado a vez da filha do cacique Tabaguá. Ela chegaria à casa de reza com os olhos fechados e encontraria os índios sentados numa roda. Bem no meio da roda, ela abriria os olhos e escolheria o seu futuro companheiro.
Guaporé ficou olhando tudo de longe e aproveitou que tinha muita gente andando na aldeia para entrar na casa de reza, aonde estavam os outros índios que queriam se casar com Panambi. Ele ficou em pé num canto e, sem que ninguém visse, arrancou uma escama sua e transformou-as num lindo maracá, uma espécie de chocalho, e começou a tocá-lo.
Foi nesse momento que Panambi entrou na casa de reza com os olhos fechados. Sem enxergar nada, ela foi levada para o meio do círculo onde os índios que queriam casar com ela estavam sentados.
Guaporé continuava tocando seu maracá, totalmente encantado com a beleza da índia. Quando ele começou a cantar, percebeu que ela se mostrou interessada naquele canto tão desconhecido. Panambi parou no meio da roda. Os índios se levantaram e então ela abriu os olhos.
Ela olhou para todos que estavam dentro da casa. Eram índios jovens, todos guerreiros. Eles usavam cocar e tinham o corpo todo pintado com cor vermelha do urucum. Quando os olhos de Panambi encontraram os olhos de Guaporé, eles se apaixonaram na hora. Mas quem era ele? A qual aldeia ele pertencia? Seu coração bateu forte e decidido.
Seu pai, o cacique Tabaguá, entrou na casa de reza e se colocou ao lado da filha. Ela olhou para ele e apontou para o índio que havia escolhido. Quando o cacique olhou para Guaporé, tentou lembrar se o conhecia de algum lugar, mas não conseguiu. Ele pediu para todos saírem, menos Guaporé. O cacique então perguntou a Guaporé de onde ele vinha. E ele apenas respondeu de muito longe. Cismado por nunca ter visto aquele jovem antes, Tabaguá teve que comentar a Panambi que naquele ritual antigo para os índios Maraguá não era permitido que índios desconhecidos participassem e que se casassem com as mulheres da aldeia.
Panambi, que não tirava os olhos de Guaporé, ficou em choque ao ouvir a resposta do pai. E muito triste, saiu correndo e chorando, sem saber o que se passava dentro da casa de reza. O povo da aldeia já estava em festa, comendo biju de mandioca, que é uma espécie de biscoito, e bebendo caxiri, uma bebida especial. Enquanto tudo acontecia, todos se fartaram com a comida e a bebida. Guaporé, que também bebeu caxiri, caminhou pela aldeia sem falar com ninguém. Seus olhos procuravam por Panambi, mas não a enxergava. O cacique também saiu preocupado atrás da filha, mas não a encontrou. Depois de horas de festa, onde se dançou e se cantou bastante, é que o povo da aldeia ficou sabendo que o casamento não deu certo e que Panambi estava sumida.
Guaporé se afastou de todos e foi na direção do rio. E, para sua surpresa, lá estava ela, Panambi, olhando a lua cheia. Ela também ficou surpresa ao vê-lo e, felizes, os dois se abraçaram. De onde eles estavam, podiam ouvir as pessoas procurando por Panambi e ficaram em silêncio, deitados, olhando as estrelas. Antes de amanhecer, Guaporé se levantou e mergulhou no rio, se transformando em peixe novamente. Panambi foi acordada por Tabaguá, o seu pai, e não soube explicar direito o que tinha acontecido naquela noite. Os dois voltaram para a aldeia e ela, de tão triste e envergonhada, não quis mais sair de casa.
Passaram-se alguns meses e nada de Panambi sair de casa. Até que um dia ela passou mal e recebeu a visita do pajé. Foi então que se descobriu que ela estava grávida, já próxima de ter um filho. Todos na aldeia ficaram surpresos com a notícia e, curiosos, foram até sua casa para ver se era verdade mesmo. Mas, envergonhada, Panambi saiu correndo em direção ao rio. E antes que alguém pudesse segurá-la, ela se atirou nas águas e afundou. O cacique ainda pulou no rio e procurou pela filha, mas ela desapareceu muito rápido. Foram avisar o pajé, que foi correndo para a casa de reza para conversar com o deus Monangue. Todos esperaram pacientemente ele sair para explicar a situação. Depois de um tempo, ele disse que Panambi pulou no rio porque havia se apaixonado de verdade pelo peixe guaporé, que tinha vindo ao ritual na forma de índio. Ela foi levar o filho que estava esperando dele e agora ia viver nas profundezas do rio como sua esposa.
Todos ficaram surpresos com o que ele dizia e se olhavam como se não estivessem acreditando naquela história. Mas o pajé ainda completou, dizendo que tudo havia sido tramado pelo grande deus Monangue. Foi ele que pediu ao peixe guaporé que se transformasse em gente e viesse aqui. O tempo passou na aldeia e logo se viu um peixe diferente nadar por ali. Era o peixe boi, filho de Panambi e Guaporé, que nasceu para que os índios e os peixes parassem de brigar. E assim foi. Nunca mais houve uma briga. E os índios puderam se banhar nos rios, assim como os peixes puderam caminhar pela terra.
Os índios Maraguá contam que Panambi se transformou numa linda sereia, metade mulher e metade peixe, e foi chamada de Guaciara. Já o peixe-boi ganhou o nome de Guaruguá e passou a simbolizar a união dos dois mundos, o de cima da terra e o de baixo da água.
Curiosidades da Amazônia.
O Deixa Que Eu Conto de hoje vai falar de uma coisa muito importante que acontece nas aldeias indígenas da Amazônia, os rituais. Um ritual é uma espécie de festa, onde se canta, dança, toca, as pessoas se pintam e que também envolve gestos e palavras, onde todos participam. Os rituais são maneiras de não esquecer a cultura e os costumes dos povos que nasceram antes de nós. Eles também servem para compreender as coisas que vivem entre o céu e a terra, embaixo da água e acima das estrelas.
Em quase todas as aldeias, em qualquer canto do Brasil, acontece ao menos um ritual, que em sua maioria é feito para agradecer uma boa colheita, homenagear as pessoas que já morreram, ou quando um menino ou uma menina completam uma idade e precisam aprender coisas de gente grande. Esses são os rituais de passagem. O ritual de passagem dos meninos, mais conhecido, envolve uma formiga chamada tucandeira e acontece na aldeia Saterê Maué, no Amazonas. As formigas, que possuem um ferrão venenoso, são colocadas numa luva feita de palha e os meninos precisam colocar as mãos lá dentro. A dor da ferroada é muito grande e eles precisam resistir. Depois, eles recebem conselhos dos índios mais velhos.
O ritual da menina moça é como se chama o rito de passagem das meninas que viram mulher. Elas precisam ficar alguns dias sem sair de casa, onde recebem conselhos e ensinamentos importantes da mãe e da avó. Depois, é feita uma grande festa onde seus pais lhe apresentam a pessoa que será seu marido. Esse ritual com meninas acontece tanto na aldeia dos Ticunas, no Amazonas, quanto na aldeia Walapite, no Mato Grosso. Outro ritual importante que acontece na Amazônia é o Quarupi, a festa para homenagear os mortos, que já falamos aqui em um outro episódio. Ela acontece no Parque do Xingu, nas aldeias Bororo e Cuicuru.
Na aldeia Calapalo, também na reserva do Xingu, assim como na maioria das aldeias, acontece o ritual do banho de rio, bem cedinho, assim que o sol nasce. Primeiro só os homens, e depois que eles voltam, vão as mulheres. Aliás, vocês sabiam que o costume que nós temos de tomar banho todos os dias vieram dos índios? Isso nós aprendemos com os povos indígenas. que tem uma cultura muito bonita e que precisa ser preservada.
Tatu, tapioca, paçoca, sagui,
caju, mandioca, pipoca, açaí,
pirão, graviola e abacaxi.
São todas palavras da língua do Rio.
São todas palavras da língua.
Muitas palavras que nós falamos hoje no dia a dia vieram dos idiomas indígenas. Vamos conhecer algumas? As palavras que nós trouxemos hoje são caipira e cutucar. Vocês conhecem? A palavra caipira vem do tupi caipura, que quer dizer de dentro do mato. Ela foi usada para se referir às pessoas que moravam bem dentro do sertão, no interior do Brasil. Já a palavra cutucar vem do tupi cutuca, que quer dizer ferir ou espetar. A língua portuguesa que nós falamos no Brasil tem muitas palavras que vieram do tupi-guarani. Pergunte para o seu pai ou para sua mãe se eles conhecem alguma palavra.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser demais.
Estão preparados para a nossa brincadeira de hoje? Vai ser muito bacana. Nós vamos brincar de criar um colar. Isso mesmo. Assim como os índios fazem seus próprios colares e enfeites, hoje nós vamos criar o nosso, que vai ser muito fácil de fazer. Vamos precisar apenas de um pedaço de barbante ou de uma linha um pouco grossa, como aquelas que a gente usa para empinar papagaio. E ela tem que ser um pouco maior que o tamanho do seu braço, desde o ombro até a mão. Outro material que vamos precisar são pedaços de papel colorido, que pode ser recorte de revista, ou de jornal, ou até cartolina mesmo. Nós vamos cortar em pequenos quadrados, triângulos, círculos ou outro formato que você ache legal. Todos esses recortes de papel têm que ter um furo bem no meio, que você pode fazer com um lápis ou uma caneta. O que vamos precisar fazer é passar o barbante ou a linha dentro do furo de cada pedacinho de papel que vocês tiverem separado. Quanto mais papel vocês colocarem, mais bonito vai ficar o seu colar. Ah, quem fizer o colar e quiser mostrar pra gente, é só pedir pro papai, pra mamãe ou outro adulto que tiver por perto tirar uma foto ou gravar um vídeo e mandar pro nosso e-mail, que é deixaqueuconto@unicef.org. Vocês podem também contar pra gente que parte do programa que vocês mais gostam. A gente vai adorar receber a mensagem de vocês.
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. A papau, pau, pau. Passarinho a papiar. A papau, pau, pau. Passarinho a papiar.
Oi, vovozinha!
Meu netinho querido! Que surpresa boa!
Vovó, vovó, eu vim te dar um abraço. Mas antes, eu vou lavar as minhas asinhas.
Ah, isso mesmo, passarinho. Tu já sabes, não é?
Pronto, vovó, pronto. Um abraço agora.
Eu adoro abraço.
Vovó, vovó, eu vim aqui porque eu fiquei curioso com uma coisa, vovó. Lembra que a senhora disse que era importante usar as máscaras?
Uhum.
Mas, vovó, eu voei um monte por aí e vi muitas pessoas usando máscaras, vovó. Mas também eu vi que um monte de gente não estava usando mais, vovó. Aí eu fiquei confuso.
Meu netinho, tu sabes que eu também já andei reparando nisso? E olha, eu fiquei confusa que nem tu ficastes. É, porque o uso da máscara continua sendo fundamental. Afinal, é uma maneira de se evitar de pegar o coronavírus. O que está acontecendo é que as pessoas estão relaxando com alguns cuidados importantes, como usar máscaras em todos os lugares fora da sua casa e manter as mãos sempre limpas.
Oh, vovó, vovó, falta muito para acabar com essa quarentena, vovó?
Passarinho de minha alma, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu espero que seja muito em breve.
Tomara, vovó, tomara. Tchau, vovó, eu vou voar por aí.
Já, passarinho?
Já, eu vim só dizer isso. Tchau, vovó.
Tchau, passarinho.
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar. Passarinho a papiar.
Chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para o professor indígena Wagner Katami, que leciona a língua materna na escola indígena Uiapri, localizada na aldeia Lancraré, no município de Lagoa da Confusão, Tocantins, que atende crianças e adolescentes da etnia Craó Canela. Abraços também para as crianças da aldeia dos Caripunas, localizada às margens do rio Curipi, no estado do Amapá. E também para as meninas Isa e Lua, que moram na cidade de São Paulo e que ouvem o nosso programa. E o Deixa Que Eu Conto Amazônia fica por aqui. Até mais!
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e participar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdos. A história de hoje é de autoria de Leandro Medina, livremente inspirada no conto Guaruguá, O Filho da Paz, de Iaguaré e Iamã. Todas as músicas são de autoria de Leandro Medina. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz de criança na vinheta Curiosidades da Amazônia, de Pedro Paulo Salles. Músicos participantes: Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem: Leandro Medina, Isabelê Medina.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra-cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.